Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 30 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Pois é, caro ouvinte, chegamos ao final do mês de novembro. E aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado até uma hora da tarde. Então fique conosco nessa sintonia, tá? Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029, já vai enviando a sua mensagem. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações. Olha, são 12 horas e 9 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, de 30 de novembro, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia, jornal direto de Salvador, que informa: a polícia cumpre 4 mandados de prisão de envolvidos em ataque que matou policial federal na Bahia. A gente falou sobre esse assunto ontem, a gente trouxe aqui essas informações.
Jornal Dia de Teresina, salários de vereadores. No Piauí, 13 cidades pagam valor acima do permitido pela lei.
É, os vereadores de Ilhéus querem aumento, né? De salário aí, para, se não me engano, 17 mil. Foi o que disse o vereador Vinícius Alcântara, que, segundo ele, isso apenas ele e o vereador Augustão se posicionaram contra o aumento do salário de vereador, de secretário, de prefeito. E o salário do prefeito foi para 30 mil reais, hein, Marcos Bezerra, aqui em Ilhéus. É, pois é. Não é isso, vamos continuar aí acompanhando, né? Só 2 vereadores votaram contra. Vamos lá, Jornal Diário de Pernambuco. Crianças exploradas pela mãe podem ter sequelas irreparáveis, diz especialista. Que coisa triste.
Folha de Pernambuco. Recife vai se tornar cidade irmã de Veneza.
Olha, Recife aí, né? Tem aqueles canais lá, estilo Veneza. Enfim. Jornal do Comércio, Recife. Pagamento do 13º salário libera até 291 bilhões de reais.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Aprovado o passe livre intermunicipal na RMF.
Pois é, região metropolitana de Fortaleza. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Sem honorários, COPMED anuncia paralisação parcial de serviços médicos em hospitais do Rio Grande do Norte.
Jornal Globo do Rio, ajuste fiscal. Senado aprova taxação de fundos para super ricos.
E vão chiar, hein, Marcos? Jornal Dia do Rio de Janeiro. Assassinato. Agente da Força Nacional é morto a tiros em Vila Valqueire. Que coisa triste.
Zero Hora de Porto Alegre. Senado aprova projeto que taxa fundos de super ricos e offshores.
Folha de São Paulo. Imprensa pode ser punida por fala de entrevistado, diz STF. Vem aí a censura.
O Estado de São Paulo, mudança de rumo. Petrobras vai ao CAD para não privatizar mais refinarias.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. GDM é a campeã das campeãs dos melhores do agronegócio 2023.
Folha de Londrina, do Paraná, mapa destaca Londrina como destino turístico.
E Jornal Popular Goiânia, mais de 720 mil pessoas em Goiás não têm acesso à rede de água. Que triste. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 14 minutos aqui no Noticiário Regional, vamos de informação. Lembrando que você participa aqui enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A mensagem pode ser escrita ou você pode enviar uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar, já? Você já pode enviar a sua mensagem se você quiser, tá? Aproveita e envia logo que daqui a pouquinho a gente libera a participação do nosso ouvinte. Bem, olha, vamos falar de paralisação. Professores da UESC paralisam atividades nesta quinta-feira. Portanto, docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz UESC, aqui em Ilhéus, paralisaram aí as atividades nesta quinta-feira para protocolar a lista de reivindicações da categoria para 2024 na sede do Governo do Estado em Salvador. Também participam professores das universidades estaduais de Feira de Santana, UESF, e do Sudoeste da Bahia, que é o UESB. De acordo com a Associação dos Professores da UESC, o objetivo do ato é pressionar o governo da Bahia a atender às demandas das universidades estaduais. Para a entidade, as negociações com a gestão do governador Jerônimo Rodrigues, iniciada neste ano, não tiveram avanço significativo. E a nota divulgada pela ADUSC, né, que representa aí os docentes da UESC, diz o seguinte: as universidades estaduais seguem com dificuldades orçamentárias, sem autonomia administrativa, sem uma política eficaz de permanência estudantil e com diversos direitos trabalhistas de docentes e servidores técnicos desrespeitados. Ei, governador, que coisa feia, hein? Olha, lembrando que tem uma exceção aí de uma universidade, que é o UNEB. Os docentes da Universidade do Estado da Bahia, o UNEB, não aderiram à paralisação para evitar prejuízo à reta final de calendário eletivo, conforme nota divulgada pela ADUNEB, entidade que representa, portanto, a categoria. Também pesou a concentração dos feriados às quinta-feiras, com os de 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, tá? Enfim, então tá aí a informação. 12 horas e 15 minutos. Ô Marcos, vamos de informação, passando ali pelo extremo sul da Bahia. Caminhão que transportava 12 mil litros de leite pega fogo e acaba explodindo, né? Mas o motorista sai ileso.
Isso foi na BA-283, em um trecho conhecido como Ladeira do Papagaio, próximo ao município de Guaratinga, no extremo sul do estado. Apesar do susto, o motorista saiu ileso. O caso ocorreu na noite de terça-feira, dia 28. Segundo a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da região, teria ocorrido uma pane elétrica e o veículo explodiu. O motorista conseguiu descer do caminhão e tentou apagar as chamas com o leite que transportava. No entanto, houve outra explosão. O veículo ficou destruído.
Que coisa, né? Pois é, tá aí. Um caminhão que transportava 12 mil litros de leite pegou fogo. Graças a Deus, esse motorista saiu ileso, né? Bem, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho, para você também, um ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui na zona sul da cidade de Ilhéus. O corpo de um homem foi encontrado boiando em uma praia de Olivença. O fato aconteceu ontem, quarta-feira. A vítima foi identificada como Enoiel Souza Miranda Júnior, de 44 anos de idade. De acordo com informações do Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus, a causa da morte teria sido provocada por afogamento. Não há detalhes se a vítima estava sozinha no momento que aconteceu a tragédia. O corpo de Enoiel segue no Departamento de Polícia Técnica até que familiares da vítima compareçam para liberá-lo. Também não há informações sobre o sepultamento deste homem. Olha, uma tragédia vitimou um estudante na noite de ontem, abalando duas cidades do sudoeste baiano. A morte trágica do jovem Diogo Rosa dos Santos Júnior, ocorrida em um acidente na BA-263, trecho entre Itororó e Itapetinga, próximo ao lugar conhecido como Calcário. O acidente ocorreu na noite de ontem, quarta-feira, e segundo informações, Diogo Júnior e um amigo identificado como Ruda retornavam de Itapetinga quando em uma curva o veículo que os dois estavam acabou capotando. Ainda não se sabe as causas conclusivas do acidente. Com o impacto, Diogo acabou sendo arremessado para fora do veículo. O SAMU foi acionado e fez a remoção de Diogo para a UPA de Itapetinga, onde ocorreu o atendimento médico inicial. Porém, antes que Diogo fosse transferido para a Vitória da Conquista, o jovem acabou falecendo. Diogo Júnior era filho do casal Diogo e Isa, empresários proprietários de loja de imóveis e eletrodomésticos em Itororó e filiais em toda a região. Diogo era aluno do Colégio Batista na cidade de Itapetinga. Subindo agora de Itapetinga para a Vitória da Conquista, vamos passar na Serra do Massal, no ponto de Mariano, tomar aquele cafezinho gostoso e comer uma pamonha. Mas o fato é o seguinte, hein? A Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, prendeu um homem suspeito de estelionato. Ele responde a 7 inquéritos policiais pelo mesmo crime naquela unidade especializada. O homem se passava por investidor e utilizava o método da pirâmide financeira, prometendo rentabilidade de 9,3% ao mês para atrair as vítimas. Os valores eram apropriados pelo suspeito e o prejuízo é estimado em aproximadamente R$1 milhão. Com ele, foi apreendida grande quantidade de medicamentos de uso restrito, sem nota fiscal, além de aparelhos celulares, notebooks e uma pistola de airsoft. A ação ocorreu no âmbito da Operação Paz, que apenas em Vitória da Conquista realizou 21 prisões, sendo 16 por cumprimento de mandado e 5 prisões em flagrante. O preso passou por exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Um acidente aconteceu também no sudoeste da Bahia. Um motociclista de 70 anos morreu vítima de acidente na tarde de ontem após uma derrapagem na moto que ele conduzia, uma Honda CG-125, na altura do quilômetro 310 da BA-026, no trecho do município de Contendas do Sincorá. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima foi identificada como Daniel Bento dos Anjos. Uma equipe da Polícia Técnica removeu o cadáver para o Instituto Médico Legal de Jequié. A Polícia Rodoviária Estadual está apurando as causas do acidente. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional e logo mais retornaremos com mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada pelas informações, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, né? São 12 horas e 22 minutos, então nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Música. Pronto, liberada a participação do ouvinte, então você envia a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita, como também pode ser uma mensagem de áudio, né? E nós colocamos aqui no ar. Mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, no máximo 50. O que que temos aí, Marcos?
Pois é, temos aqui no WhatsApp a mensagem de áudio, então vamos ouvi-la.
Bom dia, Cássia Gomes. Bom dia, Marcos Bezerra. Estou aqui de Barueri, São Paulo. Estou aqui ouvindo a jornal de vocês aí, aí as notícias do dia daqui direto de Barueri. Aqui é o Domingos, que é de Bicaraí, mora hoje em Barueri, São Paulo. Ô Cássia Gomes, eu mando aquele abraço para você, o Marcos Bezerra aí. Tudo de bom para vocês aí, uma boa tarde. Excelente jornal e uma boa tarde para vocês, meus queridos. Um abraço. Sou grato de ouvir essa rádio sonora de Ilhéus. Um abraço para vocês.
Então tá aí, né, Marcos?
Um abraço pro Domingos, tá lá em Barueri, ligado no Jornal do Meio Dia.
Obrigada, viu, Domingos? Aí direto de Barueri, ele disse que é de Ibicaraí, aqui no sul da Bahia. Obrigada, Domingos, um abraço para você e bom trabalho. Continue acompanhando a gente sempre que você puder. E aproveita e mandar um abraço também pro povo de Ibicaraí, que também acompanha a gente. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço aqui pra Jéssica Santos, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Ela tá mandando um cheiro pra mim, um cheiro pra você, Marcos.
Cheiro, Jéssica.
Obrigada. O que temos mais aí de mensagem, Marcos Bezerra? O pessoal hoje está tímido.
Estão tranquilos, só ouvindo. Tá tranquilo.
Pessoal, tá tranquilex. Pode enviar então a sua mensagem pelo WhatsApp 98829-1029 e daqui a pouquinho nós divulgamos. Vamos dar uma passadinha na fanpage aí do Facebook, ver quais são os ouvintes que estão acompanhando a gente, pra gente mandar um alôzinho pra eles, ou a gente volta aí daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho. Né?
Pronto. Então vamos de informação. São 12 horas e 25 minutos. Ora, biomédicas, prestem atenção, biomédicas são condenadas a pagar 50 mil por realizar procedimentos estéticos invasivos. Duas médicas foram condenadas a pagar 50 mil reais cada por realizar e divulgar procedimentos exclusivos de médicos. A informação foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB. Ainda cabem recurso para as sentenças. Segundo informações do CREMEB, autor da ação civil pública, uma das condenadas atuava em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, e a outra em Itabuna, aqui no sul da Bahia. Os nomes das profissionais não foram divulgados. O CREMEB informou que as sentenças pela 12ª Vara Federal de Salvador confirmam liminares anteriores aceitas, que proibiram as profissionais de realizar procedimentos estéticos exclusivos de médicos e divulgá-los nas redes sociais. De acordo com o Conselho, essas condenações contra profissionais de outras áreas da saúde que tentam exercer a medicina ilegalmente são resultados dos esforços realizados pela Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico, que é o CDPM, grupo de trabalho que desde a sua criação em 2022, acumula 7 casos de impedimentos a não médicos que tentaram infringir a lei do ato médico. Nos casos das biomédicas, conforme o CREMEB, elas realizavam procedimentos estéticos invasivos, como aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, bioestimuladores de colágeno, preenchimento labial, né, com o famoso ácido hialurônico e o também preenchimento de glúteos, entre outros. As denúncias de exercício ilegal da profissão podem ser registradas à CDPM através do e-mail prerrogativas do médico, tá? Prerrogativas do médico, prerrogativas do médico, cremeb.org.br. Então tá aí o e-mail prerrogativasdomedico@cremeb.org.br. Não é obrigatório revelar a identidade no texto aí fazendo a denúncia. É complicado, né, gente? Essas coisas, quando, segundo o próprio CREMEB aí, se a pessoa, né, algum profissional tenta se passar por médico, né, ou fazer algum tipo de procedimento que é prerrogativa do médico, então pode sim se fazer esta denúncia, né? 12 horas e 28 minutinhos, 12h28, deixa eu mandar um alô aqui para o Wilson Varenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência, meu querido. É, vem aí o primeiro COMAP, né? Congresso Baiano de Marketing Político, palestrante, com palestrantes de renome nacional, abordando comunicação, política e estratégias para eleições 2024. Em breve, maiores informações. Bem, 12 horas e 29 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, 12 horas e 39 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, o Marcos está navegando ali no WhatsApp da Gabi. O que, que temos aí de mensagens, Marcos?
Tem um ouvinte mandando boa tarde aqui. Olha, divulga por gentileza aí que o meu amigo Ricardo Lima Calazans perdeu todos os documentos na região do centro de Ilhéus. Ali, principalmente, a habilitação. Então, ele pede a quem encontrou entrar em contato pelo telefone 739-8147-0453. 739-8147-0453. Foi o Ricardo Lima Calazans que perdeu a habilitação e outros documentos no centro de Ilhéus.
Que coisa, viu? Então tá aí, quem encontrar os documentos dele pode entrar em contato pelo número que você divulgou, né, Marcos?
Isso aí.
Mais alguma mensagem?
Não, por enquanto é só.
Pronto, vamos de informação, porque que a informação não para. 12 horas e 40 minutos. Isso mesmo, 12 e 40. Opa, cadê? Bem, traz a informação para nós aí, por gentileza, Marcos. Empresário do grupo atacadista, repare, de um grupo atacadista do ramo de alimentos, é preso por suspeita de sonegar mais de 78 milhões de ICMS na Bahia, é isso mesmo?
É, o empresário de um grupo atacadista do ramo de alimentos foi preso na quarta-feira ontem, dia 29, em Salvador, por suspeita de sonegar mais de 78 milhões de reais de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. O nome do grupo empresarial não foi divulgado. A Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal na Bahia deflagrou na manhã de ontem a Operação Nobreza. Segundo a apuração da Secretaria da Fazenda, Cefaz, Bahia, o valor sonegado pode ser ainda maior e ultrapassar 500 milhões de reais. Apesar do mandado de prisão ter sido expedido em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, o suspeito saiu da cidade durante o cumprimento e só foi preso na capital baiana. Segundo o Ministério Público da Bahia, a Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados. O valor foi de 38 milhões de reais. As investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa, INFIP, do Ministério Público e da Polícia Civil na Bahia, identificaram que as empresas do grupo praticavam fraudes tributárias a partir de elevadas aquisições interestaduais de mercadorias provenientes de outros estados, mediante a falta de antecipação de imposto incidente sobre a entrada destes produtos, além da omissão de saída de mercadorias tributáveis efetuadas sem a emissão de documentos fiscais e a sua escrituração. As empresas não faziam recolhimento fiscal do ICMS ou fazia em níveis baixíssimos deste tributo, em valores incompatíveis com suas movimentações econômicas. A constituição de empresas em nome de terceiros promovia a blindagem patrimonial dos verdadeiros proprietários do grupo. A operação contou na Bahia com a participação de 5 promotores de justiça, 6 delegados de polícia, 28 policiais da DCCAP, Draco, 6 servidores do Fisco Estadual e 6 policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária, CIPFAZ. No Paraná, a operação foi deflagrada com o apoio do GAESF, do GAECO, do Ministério Público do Estado do Paraná, com 3 promotores de justiça, 14 policiais e 2 auditores da Secretaria da Fazenda. A Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal é composta pelo GAESF, Ministério Público da Bahia, INFIP, CEFAZ, e pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública, DCCAP, da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, SECOR-LD, e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, da Polícia Civil da Bahia. Um posto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, se transformou no principal tributo arrecadatório dos estados. Ele é cobrado nas operações com circulação de mercadorias, sobretudo nas áreas de transporte e comunicação, ou seja, o consumidor paga pelo tributo em todas as compras, num saco de arroz, ao encher o tanque com gasolina e numa passagem de ônibus. Cada estado tem uma legislação própria, o que torna difícil até identificar qual é o peso do tributo que incide sobre as mercadorias e sobre os serviços.
Então tá aí, né? Esse empresário de um grupo atacadista, né, do ramo de alimentos, então foi preso nessa operação, mas como o Marcos disse agora há pouco, não foi divulgado aí o nome deste empresário. Olha, são 12 horas e 44 minutos, vamos aqui de mais informações. Olha, 5 homens morrem após confronto com policiais militares no Recôncavo da Bahia. 5 homens morreram após um confronto aí com policiais militares na noite de ontem, na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a polícia recebeu informações sobre uma movimentação de 10 homens armados na localidade de Embira e ampliaram o patrulhamento. O grupo armado foi encontrado e, na tentativa de prisão, houve confronto. 5 homens acabaram feridos, foram socorridos e levados para um hospital, mas não resistiram. O restante do grupo fugiu para uma região de mata. Equipes do 6º Pelotão da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte participaram da ação. Então, a polícia aí, né, jogando duro. O órgão de segurança pública informou que com o quinteto foram apreendidos 3 pistolas calibre 9mm e 40, 2 revólveres calibres 38 e 32, carregadores, munições e R$ 6.500 em espécie, 586 pinos de cocaína, 110 pedras de crack, 56 porções de maconha, capa de colete balístico, uma balança e cadernos com anotações do comércio de drogas. Que coisa, hein? E a polícia baiana aí realmente jogando duro, estando pelas ruas do nosso estado. 12 horas e 46 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar, comer pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Um homem morreu afogado em um rio durante extração de areia no município de Itamaraju. Este homem tinha 35 anos e morreu afogado no rio Jucuruçu, em Itamaraju. Fato na tarde de ontem. O homem foi identificado como Fernando dos Santos Nascimento, também conhecido como Gurilão. Gurilão trabalhava em extração de areia. Segundo testemunhas, o corpo de Gurilão foi avistado boiando no rio por moradores daquela localidade e areeiros que estavam às margens. Eles retiraram o corpo da água e acionaram a polícia. O delegado titular Gilvan de Meireles Prates autorizou a remoção do corpo de Gurilão para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. A causa da morte foi considerada acidental. E atenção, hein? Grande varredura aconteceu no conjunto penal de Teixeira de Freitas. Como resultado, 4 celulares, 1 quilo de drogas e 11 armas brancas foram apreendidos no conjunto penal de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Do total de armas encontradas, 6 eram facas, 4 chunchos e 1 vergalhão. A apreensão ocorreu na ação integrada da CIP Mata Atlântica, da Polícia Militar, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A ação teve como objetivo combater mortes violentas e crime contra o patrimônio, além de outras atividades criminosas relacionadas ao sistema prisional. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o comandante da CIP Mata Atlântica, Major Sábio de Jesus da Silva, ele explicou à SSP que o trabalho integrado no conjunto penal é realizado uma vez por mês e consegue apreender tantos objetos. Imagine se não tivesse sendo feito este trabalho mensal. Município de Eunápolis, uma mulher, ela foi ferida a golpes de faca durante uma briga que envolveu a sogra e a nora. O crime aconteceu em uma residência no assentamento Irmão Dorothy, às margens da BR-101. Heleniza Maria Barreto de Oliveira estava na casa da nora, Edvânia Souza dos Santos, quando passou a ameaçá-la de morte com a faca. Durante a discussão, a amiga de Edvânia, Cíntia Silva Vieira, de 26 anos, acabou sendo esfaqueada por Heleniza, que estava muito doida. Ela ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Regional de Eunápolis. Cíntia teve o intestino perfurado e precisou passar por cirurgia de urgência. Seu quadro de saúde é gravíssimo. Depois de faquear a vítima, Heleniza ateou fogo na residência, que ficou com as paredes destruídas. Após cometer o crime, Heleniza se escondeu no matagal. Quando os policiais se aproximaram, ela ameaçou atacá-los com a faca e foi em direção dos homens da guarnição da Polícia Militar. A agressora só foi contida após ser ferida no pé por um tiro disparado pela polícia. Ela foi autuada por tentativa de homicídio, por resistência, desobediência, desacato, incêndio e dano ao patrimônio. A pena mínima que Heleniza pode receber poderá chegar a 17 anos de prisão. Olha, a nossa grande Bahia, um suspeito de violentar um homem com transtornos mentais de síndrome de Down no município de Mairi teve o mandado de prisão por estupro de vulnerável cumprido por policiais da Delegacia Territorial da cidade de Mairi, com apoio da Delegacia Territorial de Várzea da Roça. O homem, que era vizinho da vítima, se utilizou da confiança de anos e cometeu o crime enquanto ele tomava banho em um açude. Assim que tomamos conhecimento do crime ocorrido em outubro deste ano, fizemos as oitivas e representamos ao judiciário pela prisão preventiva do autor, explicou o delegado titular de Mairi, Paulo Vitor Muniz Ferreira Magalhães. O abusador, o safado, foi encaminhado para a unidade policial, onde foi ouvido e passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Ainda em nossa grande Bahia, um homem identificado como José Venâncio Torres Passos, ele foi morto a tiros no início da tarde de ontem em Feira de Santana. Segundo informações, ele estava no interior de uma loja de variedades quando foi surpreendido por homens armados e terminou atingido por vários disparos de arma de fogo tipo pistola. Não há detalhes sobre a autoria e a motivação do crime. O delegado Gustavo Coutinho presidiu o levantamento cadavérico, encaminhando o corpo para o departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi fica por aqui hoje, nesta quinta-feira, prometendo retornar amanhã no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. É isso mesmo. Se Deus nos permitir, retornamos nós três amanhã aqui novamente, né? Nessa sintonia com o JMD, muitas informações para os nossos ouvintes. Marcos Bezerra, 12 horas e 53 minutos. Tem mensagem de ouvinte no WhatsApp, né?
Tem sim, vamos ouvir.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. O posto de saúde de Banco da Vitória vai fechar. O que será dessa humilde e nobre comunidade? Quem fala aqui é Titi, popular língua de Tamanduá.
Pois é, né? Já tem alguns meses aí que os moradores do Banco da Vitória vêm questionando, falando isso sobre o fechamento do posto, que é na subida aqui do início da ladeira, seguindo, vindo para o Alto Bela Vista. E a informação é que tanto da população como até de profissionais aí da saúde é que esse posto fecha e o posto de saúde de referência para o Banco da Vitória vai ser aquela UBS ali ao lado do Hospital Costa do Cacau, né? Só que fica muito distante, né, Marcos?
É verdade. É,
tem muitos moradores aqui que precisam ir ao posto, aí vai ter que ir a pé, alguns não podem pegar um mototáxi ou um carro de aplicativo, nem um táxi, nem um ônibus, e aí? Né? Eu acho que quanto mais posto abrir, melhor. Agora, precisa fechar esse aqui, gente? Não dá para manter os dois? Né? Acho que a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus deveria rever isso, sabe? Revejam isso.
Ao invés de levar comodidade, né, para a população,
dificulta.
Traz sacrifício.
Triste realidade. Essa é a atenção básica que nós temos em Ilhéus. Mais alguma mensagem?
Não, é só.
12 horas e 54 minutos. Vamos de informação, por gentileza, Marcos. Maceió decreta estado de emergência por risco de colapso em mina da Braskem, né?
É, a administração municipal tem emitido alertas sobre tremores de terra na área. É, Caldas compartilhou informação com a população por meio das redes sociais. A Defesa Civil da cidade também já havia reforçado o monitoramento no local, que permanece em vigilância. Segundo o órgão, os sismos sentidos nos últimos dias foram registrados em áreas já desocupadas. O diretor da Defesa Civil Nacional, Paulo Falcão, já está a par do caso, acompanhando a situação. Segundo o órgão, os sismos sentidos aí, a Braskem informou em nota que as atividades na área de resguardo foram suspensas devido à detecção de microsismos e movimentações atípicas do solo. Vale destacar que os problemas em Maceió persistem desde 2018, quando um tremor resultou em rachaduras e afundamento do solo em 5 bairros da cidade.
Está polêmica essa questão lá, viu? Bem, também temos aqui a informação que o governador do Amazon... troquei aqui a informação. É o outro, gente, outro governador aqui. Peraí, deixa eu passar aqui para vocês. PGR pede afastamento do governador do Acre. Gladson Camelli é acusado de causar prejuízo de mais de 11 milhões aos cofres públicos. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o afastamento imediato do governador do Acre, Gladson de Lima Camelli, do PP. O político foi denunciado junto com outras 12 pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A denúncia está restrita a um dos fatos apurados na Operação Ptolomeu. Irregularidades envolvendo a contratação fraudulenta da empresa Murano Construções Limitada, que teria recebido 18 milhões de reais dos cofres públicos para a realização de obras de engenharia viária e de edificação. Além do governador, também foram denunciados a mulher dele, né, dois irmãos dele, também do Camelli, servidores públicos, empresários e pessoas que teriam atuado como laranjas no esquema. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, foi o responsável pelo pedido de afastamento até o fim da instrução criminal e de condenação de forma proporcional à participação individual no esquema criminoso. Somadas, as penas pelos crimes podem ultrapassar 40 anos de reclusão. Além disso, a PGR pede para que a decisão judicial decrete a perda da função pública de todos os suspeitos, incluindo o governador do Acre, além do pagamento de indenização mínima de mais de 11 milhões, conforme previsão do Código de Processo Penal. Que coisa, hein? Com o pedido de afastamento cautelar de todos os acusados, a Procuradoria também quer a proibição de contato entre os denunciados, que não poderão se aproximar da sede do governo estadual. O MPF, Ministério Público Federal, ainda pede que seja determinado o bloqueio cautelar de bens dos denunciados de forma sólida, de forma solidária, até o valor de 12 milhões de reais para assegurar a reparação ao erário em caso de futuras condenações. Os pedidos serão analisados pela relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi. O governador do Acre, Camelli, está em Dubai para a COP28, em uma comitiva do governo, do próprio governo aí do estado do Acre. Então, em relação às denúncias, elas foram iniciadas em 2019. As práticas ilícitas descritas na denúncia teriam causado prejuízo de mais de 11 milhões aos cofres públicos e, de acordo com as investigações, a empresa Murano Construções e empresas subcontratadas, uma das quais tem um sócio Gledson Camelli, irmão do governador, teriam pagado propina ao governador em valores que superam 6 milhões de reais por meio do pagamento de parcelas de um apartamento em bairro Nobre de São Paulo e um carro de luxo. Embora a denúncia trate apenas dos crimes praticados no âmbito do contrato firmado pelo governador estadual, pelo governo estadual do Acre, com a empresa Murano, há provas de que o esquema se manteve mesmo após o encerramento da contratação. Foram identificados 8 contratos com ilegalidades e a estimativa é que o prejuízo aos cofres públicos alcance em mais de 150 milhões de reais. É muita informação aqui em relação a essa questão. Fala também do modus operandi, né? Desse esquema. E a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto. E a nossa última notícia de hoje, Marcos, é sobre a Câmara Federal, que aprova Dia da Consciência Negra como feriado nacional, não é isso?
É, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, ontem, o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, feriado nacional. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora vai à sanção presidencial. Pelo projeto, a data será chamada Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Foram 286 votos a favor, 121 contra e 2 abstenções. Atualmente, a data é feriado em 6 estados: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo, em mais de 1000 cidades por meio de leis municipais e estaduais. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1695 e símbolo de resistência contra a escravidão.
Então tá aí, em breve deve entrar aí no calendário nacional, né? Oficialmente. Pontualmente uma hora e um minuto, encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.